Laudetur Jesus Christus.
Saudações sororais e fraternais a todas e todos os nossos sinceros votos de paz e bem. Sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Convosco já microfone Filomeno Lopes. O Papa Francisco condenou de maneira enérgica os atos violentos de terror perpetrados na Basílica de Notre-Dame de Nice, na França, que ceifou a vida de 3 pessoas. Na mensagem assinada pelo Cardeal Parolin, o Papa se une às famílias das vítimas e convida o país à unidade. Em Moçambique, nesta quinta-feira, foram a enterrar os restos mortais do ícone do jornalismo moçambicano João de Sousa. Estes e outros os principais temas para desenvolver já nesta nossa edição de hoje. O Papa Francisco manifestou o seu pesar pela tragédia de Nice, no sul da França, através de uma mensagem assinada pelo secretário de Estado, Cardeal Pietro Parolin, enviada ao bispo de Nice, Dom André Marceau. 3 pessoas morreram no ataque perpetrado na manhã desta quinta-feira na Basílica de Notre-Dame, dessa cidade. Uma das vítimas foi decapitada. O Santo Padre condena de maneira enérgica tais atos violentos de terror, assegurando a sua proximidade à comunidade católica da França e a todo o povo francês que chama a unidade. Pouco antes, respondendo aos jornalistas, o diretor da sala de imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni, afirmou que este é um momento de dor num tempo de confusão. Terrorismo e violência nunca podem ser aceitos. O ataque de hoje semeou morte num lugar de amor e consolação como casa do Senhor. Bruni referiu que o Papa reza pelas vítimas e os seus entes queridos para que cesse a violência, para que as pessoas voltem a se olhar como irmãos e irmãs e não como inimigos, e para que o amado povo francês possa reagir, unindo ao mal com o bem. O prefeito de Nice, Christian Estrosi, declarou tratar-se de um ataque terrorista. O ataque perpetrado com uma faca ocorreu na manhã desta quinta-feira por volta das 9 horas na basílica situada no centro de Nice, na Avenida Jean Médecin. O presidente da Conferência Episcopal Francesa, Dom Éric de Moulin-Beaufort, imediatamente exprimiu os seus sentimentos à diocese de Nice e a seu pastor através do tweet. A minha oração, disse, muito especial pelo povo diocesano de Nice e pelo bispo Dom Marceau, que eles saibam como se sustentar nesta prova e apoiar aqueles que são provados em sua carne. Rezando pelas vítimas e lembrando a proximidade da solenidade de Todos os Santos, acrescentou: no domingo de Todos os Santos, ouviremos o Senhor. Bem-aventurados os que promovem a paz, eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurado vós que sois perseguidos por minha causa, pois grande é a vossa recompensa no céu. Tínhamos sido avisados há 2 ou 3 dias que havia risco de outros ataques, como o aproximar-se da solenidade de Todos os Santos, porque alguns faziam a ligação entre a comemoração cristã dos mortos e o fato de aumentar o número de mortos. Foi o que disse o pároco de Nice, Santre Gli Florini, entrevistado pela televisão local após o atentado contra a Basílica de Notre-Dame. Estávamos atentos, mas não pensávamos que fosse acontecer desta maneira, acrescentou. O ataque foi perpetrado no momento em que a França ainda está em choque com a decapitação de Samuel Paty, o professor morto em 16 de outubro por ter falado aos alunos sobre as caricaturas de Charlie Hebdo, retratando o profeta Maomé. Além disso, a tensão aumentou nas últimas horas depois que Charlie Hebdo publicou novas caricaturas contra o presidente turco Erdogan e depois das declarações do presidente francês Emmanuel Macron. Retorna à mente o massacre perpetrado em Nice às 22h30 do dia 14 de julho de 2016, que ceifou a vida a 84 pessoas. Um homem dirigindo um caminhão acelerou voluntariamente contra a multidão que participava das festividades por ocasião do Dia da Bastilha, feriado nacional francês, na Avenida Promenade des Anglais. O veículo percorreu 1.847 metros, durante os quais o condutor atirava de forma selvagem, forçando a zona de pedestres e zigue-zagueando, causando um número elevado de vítimas. A estimativa dos feridos foi posteriormente atualizada para 200, 50 dos quais se encontravam em um estado muito grave. O agressor foi morto por tiros da polícia. Do Pátio de São Damaso, no Vaticano, a Biblioteca do Papa. As audiências gerais regressam à distância e sem a participação dos fiéis. Todas as quarta-feiras, portanto, como informa a Sala de Imprensa Vaticana, a partir de 4 de novembro próximo, o Papa Francisco fará sua catequese a partir da Biblioteca do Palácio Apostólico. A decisão foi tomada, lê-se no comunicado, após a sinalização de um caso positivo ao Covid-19 durante a audiência geral de quarta-feira, dia 21 de outubro, e a fim de evitar qualquer possível risco futuro para a saúde dos participantes. No último dia 2 de setembro, a alegria do Papa em encontrar novamente os fiéis, após 189 dias em conformidade com as normas de segurança no espaço do Pátio de São Damaso, foi expressa nas poucas palavras pronunciadas antes de iniciar a catequese. Depois de tantos meses, disse, retomamos o nosso encontro face a face e não tela a tela. Face a face. Isto é bonito. Era desde o dia 26 de fevereiro último que Francisco, adaptando-se às medidas de saúde anticontágio, falava a todos os fiéis a partir do espaço fechado da Biblioteca do Palácio Apostólico, para onde regressará, portanto, a partir da primeira quarta-feira de novembro. Em Moçambique, nesta quinta-feira, foram a enterrar os restos mortais do ícone do jornalismo moçambicano João de Sousa, da capital moçambicana Maputo, Hermínio José.
Nascido a 16 de junho de 1947, em Lourenço Marques, hoje Maputo, João Batista de Sousa perdeu a vida na sua residência, vítima de morte súbita, no dia 26 de outubro. Nesta quinta-feira, 29 de outubro, foram a enterrar os restos mortais do ícone do jornalismo moçambicano. Com percurso de cerca de 50 anos de rádio, João de Sousa desempenhou várias funções na Rádio Moçambique, com destaque para relator desportivo, correspondente da estação pública moçambicana na África do Sul e gestor de alguns departamentos na Rádio Moçambique, com destaque para administrador comercial. Figura ímpar no meio jornalístico desportivo radiofónico, João de Sousa é um dos grandes jornalistas radiofónicos de sempre de Moçambique. João de Sousa é considerado the voice da Rádio Moçambique. Iniciou a sua atividade radiofónica nas produções Golo, uma agência de publicidade que produzia vários programas que eram transmitidos através do então Rádio Clube de Moçambique, em 1964. Em 1974, João de Sousa ingressa no então Rádio Clube de Moçambique como locutor. Após a nacionalização ocorrida em 1975, passa para os serviços redatoriais, hoje direção de informação da Rádio Moçambique, como repórter e noticiarista. Nessa qualidade, realiza um conjunto de transmissões em direto, relacionadas com vários acontecimentos nacionais. É nesse período que João de Sousa é integrado no grupo de profissionais designado para acompanhar o primeiro presidente da República de Moçambique, Samora Moisés Machel, nas suas viagens de Estado. João de Sousa, em fevereiro do ano 2006, é nomeado correspondente da Rádio Moçambique na África do Sul, a partir de Pretória, tendo terminado o seu mandato no dia 31 de janeiro de 2012. Entretanto, por entre dor, choros e profunda consternação, fez-se calar a voz emblemática do João de Sousa. E do mundo Galiza Matos, reformado da Rádio Moçambique, da mesma geração que João de Sousa, retrata vida e obra do The Voice, como se lhe era chamado.
Perdemos seguramente aquele que é a principal referência da radiodifusão em Moçambique. O João de Sousa seguramente, portanto, vai ficar panteão dos radiófilos. Eu disse na mensagem dos reformados da Rádio Moçambique que o João de Sousa era um profissional que num programa, numa reportagem, qualquer acontecimento em que não havia qualidade, ele acrescentava, conseguia meter qualidade.
Por seu turno, em nome da Igreja Católica, o Frei Manuel dos Frades Menores diz que João de Sousa deixa um grande vazio não só para a classe jornalística moçambicana, como também na sociedade em geral. Afinal, João de Sousa era amigo de todos e gostava de ensinar a fazer o bem.
Frei José Juma Manuel, dos Frades Menores, em ocasião da celebração das exéquias do jornalista João de Sousa, olho este acontecimento como algo realmente que não só afeta a classe jornalística, mas também a todo um povo que João de Sousa serviu com a sua voz eloquente, sonora, que criava emoções na nossa vida pela maneira como reportava os acontecimentos de modo particular do desporto.
Os restos mortais de João de Sousa foram enterrar nesta quinta-feira, 29 de outubro, no cemitério de Jangene, na capital moçambicana. Refira-se que João de Sousa morreu aos 73 anos de idade, vítima de paragem cardíaca, deixou viúva e um filho. Hermínio José, Vatican News, Maputo.
África Global. Amigas e amigos ouvintes, na rubrica África Global de hoje vamos transmitir a segunda e última parte das reflexões do filósofo moçambicano Severino Elias Ungüenha sobre o fenómeno da violência em Moçambique em tempos de pandemia do Covid-19.
Esta vez eu queria falar de alguma coisa que eu chamei a violência sistémica que tem assolado os nossos países e povos a partir de Moçambique. Nós vivemos a pandemia do Covid-19, que provocou aquilo que eu considero os tempos africanos do mundo. Por que tempos africanos do mundo? Porque, como disse outras vezes, os conotativos mais comuns que tentam qualificar as dificuldades de tempo que nós vivemos são, sem dúvida nenhuma, o desconfinamento, a distância social, foi a existência de hospitais inhospitaleiros, foi a crise económica que levou desemprego a muitas famílias, foi o encerramento das escolas, e a incerteza em termos de futuro, mas foi sobretudo a morte de muita gente. Normalmente, esses conotativos, estas situações, o fato de ficar distantes, mesmo quando está-se no próprio país, em relação àqueles que são os possuidores, como herdamos na colonização, é próprio da África e dos africanos. Estar em distância social, mesmo quando vivemos nas grandes metrópoles do mundo, é aquilo que os africanos são reservados. Hospitais não hospitaleiros é aquilo de que o povo africano e o continente africano vivem, experimentam, e até quando estão nas metrópoles ocidentais. Desemprego, trabalho mal pago, dificuldades de existência, parece a contramedida do ser africano. Incerteza da vida e morte são os conotativos mais comuns dos povos africanos. E esta morte pode vir da maior pandemia que nós conhecemos, que é a fome. Pode vir de doenças, pode vir de calamidades naturais e pode vir de guerras, que é a prática corrente que o Ocidente não deixa de exportar para os nossos países. Visto de Moçambique, visto da África, há uma segunda razão para chamar os tempos atuais de tempos africanos. É que os senhores fazedores do mundo, os fazedores de África, os empobrecedores da África, primeiro com a escravatura, depois com o colonialismo, em terceiro lugar com o sistema de subdesenvolver o continente através da extração principal dos seus recursos, através da importação dos seus filhos melhores, através de uma economia de dependência, criaram-nos também dirigentes. Eles retiraram do nosso continente os dirigentes nacionalistas, assassinando Cabrais, Mondlanes, e Machés, fazendo golpe de Estado a dirigentes como Kwame Nkrumah, ou deixando em prisão durante anos, décadas, grandes líderes como era Mandela. E no lugar deles? No lugar deles metemos Mabutos, metemos, nem vale a pena citar nomes de Idi Amin, pessoas que usurparam o espaço das lideranças, que deviam ter levado os povos à sua consecução de realização em termos de paz, progresso e felicidade dos povos africanos. O Ocidente, quando acabou a grande pandemia, que foi a Segunda Guerra Mundial, criou instituições das Nações Unidas, da FMI e do Banco Mundial, que no fundo eram a garantia que os maiores fabricantes e exportadores de armas, que se puseram como os garantes da paz, continuassem a fabricar armas e a exportá-las, para que de facto houvesse paz nos seus países, mas que as armas continuassem a ser produzidas, fabricadas, exportadas, e por isso garantissem que a guerra nunca parasse. Toda a gente neste momento, em todas as partes do mundo, sonha em voltar ao normal. Só que a normalidade que queremos, a normalidade que procuramos, bares abertos, crianças na escola, fábricas a funcionar, são tempos africanos do mundo para boa parte das pessoas do mundo inteiro. Para muitas dessas pessoas, o que nós vivemos hoje é a normalidade. E por isso não haverá uma outra normalidade pior ou melhor do que aquela que estamos a viver agora. Estes são os nossos tempos normais. E estes são tempos normais porque o tipo de mundo que nós criamos destinava para a maior parte dos homens do mundo a vida dos tempos africanos que vocês têm a glória de experimentar no momento presente em que nós estamos e falamos. E por isso essa normalidade, tanto desejada, é uma normalidade normal. É uma normalidade que deixa ao lado milhares de pessoas em situações de fome, em situações de morte no cotidiano. Então nós não queremos voltar à normalidade. Nós estamos preocupados com a imunização, porque não há nenhuma pandemia, não há nenhuma doença que mais cedo ou mais tarde não encontre a sua imunização. E é em volta desta imunização que temos que todos meter as energias. Ela pode ser usada daquilo que estão a preparar os headquarters das maiores empresas do mundo, dos maiores países do mundo, ligados à vacina só para alguns, ligados à injeção de grandes quantidades de dinheiro só para algumas economias, sabendo de antemão que isso pode ser prejudicial e deixar a maioria sobre uma maior dependência. Visto de Moçambique, a maior pandemia é a guerra. Ora, essas guerras em nível de Moçambique têm uma novidade, têm uma coisa nova. Nós estávamos habituados a guerras que agora ficaram arcaicas, entre a Frelimo e a Renamo, reminiscência de uma guerra fria, que nunca foi fria no nosso país, porque ela sempre foi quente, mas que é hoje completamente fora do panorama histórico e da compreensão do maior número. Nós estávamos habituados a uma guerra que opunha duas ideologias, uma que seguia de esquerda e outra de direita. São guerras anacrónicas, porque o mundo, há mais de 20 anos, pulou por uma dimensão, uma espécie de monoteísmo. Um monoteísmo ideológico, político e cultural que nós chamamos de neoliberalismo, que foi dito por Fukuyama como uma consideração do fim da história. Só que o fim da história, talvez o livro mais criticado do século XX, por uma má interpretação da filosofia hegeliana pelo seu autor, entre seus detratores teve um senhor chamado Huntington, e que defendia a guerra das civilizações. Ele dizia que o mundo não estava pronto a entrar em paz. Nós íamos continuar a ter guerras. Íamos continuar a ter guerras não porque o fabrico e a exportação das armas, sobretudo depois do Império Bélico Industrial, produzido nos Estados Unidos durante a guerra, tinha necessidade de fabricar armas para exportá-las. Não porque os Estados Unidos parecem ter necessariamente necessidade de ter um inimigo para poder criar a coesão interna e o seu esforço de oposição sistemática em termos militares. A razão que ele invocava nem sequer era a incapacidade do sistema liberal de transformar-se num sistema de democracia social que distribuísse os bens a todos os cidadãos, não só do país, de cada país, não só do continente e cada continente, mas do mundo inteiro. A razão que ele invocava era um conflito civilizacional ligado a questões religiosas, que tinham construído, de um lado, um Ocidente que tinha atravessado a época feudal, tinha conhecido o Renascimento, as revoluções liberais, o iluminismo, a Revolução Industrial. E, de consequência, tinha uma concepção de vida muito particular e direitos muito particulares, da relação homem-mulher, pais e filhos muito particular, e que era contrastante com a ideia que tinha desenvolvido no lugar este da Europa, em que existiam civilizações ligadas ao Islão e ao mundo ortodoxo. Segundo Huntington, e segundo todos aqueles que seguem a sua linha de pensamento, é que essa fratura coincide com o século XIII ou XIV, ou aquilo que era a configuração geográfica na Europa do século XV. Sobretudo depois daquela confrontação que foi, primeiro a ocupação da Península Ibérica pelos mouros, depois a sua derrocada com a reconquista de Isabela Católica. Foi, de facto, com a derrocada do século XV que o Ocidente, pela primeira vez, impôs-se como vencedor. Impôs a sua civilização, o seu direito, os seus costumes, a sua língua, a sua ciência, a sua técnica. Não simplesmente na confrontação civilizacional contra os árabes, mas também impôs ao continente africano, que antes chama de escravatura, com a conquista da América e o início da colonização, e o Ocidente começou o seu percurso triunfal, arrasando, destruindo, modificando tudo o que encontrava pelo seu percurso. O conflito dessas duas civilizações, em que conquistaram-se a força de monoteísmos, de proselitismos, encontra sua consecução final no fim da Primeira Guerra Mundial, quando, em 1917-18, ingleses e franceses dividem o antigo Império Otomano em pequenos reinos, tribalizados, o chamado Kuwait, Arábia Saudita, os Emirados Árabes, países que eram feudados por beduínos, mas que a força do petróleo tornaram-se grandes referências mundiais. Não simplesmente por aquilo que produzem, não o que têm, mas também pela relação que estabeleceram entre eles e os países da nova imigração que são tratados hoje como escravos. A que esses países, que eram destinados a ser coisinhas lá do Ocidente, por causa do petróleo, estabeleceram desde 1945 um pacto em que os americanos, com o presidente voltando de Yalta e que passou horas com o primeiro rei da Arábia Saudita, estabeleceram um pacto. Garanto-me petróleo, eu garanto-te segurança e desenvolvimento. Porém, este conflito, esta confrontação entre duas civilizações, no qual introduziram a dimensão do petróleo com o petrodólar, com a equivalência do dólar e a sua conversidade só em petróleo, levou que, primeiro nos conflitos do Afeganistão, depois no 11 de setembro, se entrasse nas invasões no Iraque, nas guerras da Síria, nos ataques à Líbia e o nascimento, infelizmente, fora do espaço do conflito entre as duas civilizações, os Al-Shabaab na Nigéria, no Quênia, na Tanzânia e hoje. Moçambique conhece uma segunda onda de violência. Ela, depois de ter sido palco do conflito de Guerra Fria durante os 16 anos, Moçambique sai da guerra arcaica, que não terminou entre Frelimo e Renamo, e entra numa guerra quase pós-moderna entre o Ocidente e um certo Oriente, e definido assim por Eduardo Said. Uma guerra de civilizações, nas palavras da Huntington. A nossa província do Norte, Cabo Delgado, conhece uma guerra incompreensível para os moçambicanos. Conhece uma guerra, de um lado, entre duas civilizações que continuam a combater, e não podendo combater-se nos espaços geográficos tradicionais, fizeram de Moçambique o seu palco de conflito e de confrontação. Só que esse conflito tem no meio um novo monoteísmo, uma nova religião. Uma nova religião, um monoteísmo, que é o neoliberalismo, e com um papa principal, que é o petróleo. A zona de Cabo Delgado descobriu-se rica em recursos. Então, a convergência desses dois elementos, guerra de civilizações, e do outro lado, os grandes recursos que fazem o essencial da moeda dominadora e fazem o essencial do neoliberalismo, com seus cruzamentos de alianças improváveis entre países como os Estados Unidos, que deveriam pertencer e ser o guia do mundo ocidental, com países como a Arábia Saudita, que deveriam, com a sua riqueza e como lugar da Meca, ser o guia do mundo oriental, encontram-se num conflito e numa cooperação estranha, e que nós temos dificuldades a entender. O grande desafio que os moçambicanos têm é entender todo esse aspecto histórico que está por trás de nós. Todo esse conflito que nós não percebemos, porque muitas vezes nos pensamos como ocidentais, mas estamos no cruzamento até geográfico entre o Ocidente e o Oriente. E por isso, um lugar privilegiado para que as suas confrontações façam novos espaço. Mas só compreendendo isto, só compreendendo os dramas históricos, de histórias passadas, mas não ultrapassadas, como o 1 de setembro, que acabou desfujando-se nas guerras do Médio Oriente, provocando os Al-Shabaab chegando a Moçambique, é que nós temos alguma possibilidade de saber como fazer política, como pensar a nossa unidade como país, como preservar a paz, como procurar para aquelas milhões de pessoas que erram pelas estradas fora, perseguidas por fome, por doenças, por calamidades, mas sobretudo por tiros, garantir aquilo que foi a razão da luta essencial de todos os povos negros e africanos. Um pouco de paz, um pouco de serenidade e um pouco de felicidade, se não completamente para nós, mas pelo menos para os nossos filhos. Muito obrigado.